Olá.
Estava aqui com um problema técnico, mas já se resolveu.
Ah, mas isto faz parte. Isto aqui é sempre com problemas técnicos. Estás-me a ouvir bem?
O nosso fundo é parecido. Sim,
É.
claro. Sim.
É, para dar aquele lado intelectual, não
Exato.
é? Que eu leio muitos livros.
Exato, é isso mesmo.
Exato. Era isso ou os vibradores, mas pronto,
Mas
preferia.
os vibradores estavam muito nas vistas.
Exato.
No meu.
Olha, Jana, antes de mais, muito obrigado por teres aceito este convite. É sempre um prazer falar contigo. Já falámos algumas vezes e pronto, isso, desde que te conheço, que gostava de também dar-te a conhecer, dar a conhecer o teu trabalho, apesar de não ser especificamente na área do erotismo. Mas tu tens uma visão muito interessante sobre a literatura e sobre também como constróis os teus livros. E o último livro que eu li foi o teu, foi o último, foi o primeiro. Levou-me assim um bocado também nessa interpretação de como é que algo pode ser erótico sem ser necessariamente explícito, não é? E por isso ia-te pedir para te apresentares primeiro, depois para falares um bocadinho desse livro.
Ok, então obrigada pelo convite. Sim, há um ano estávamos mais ou menos a falar sobre isto. Foi na altura da maratona que tu vieste aqui e agora estou muito contente por podermos retomar este assunto. Falar de mim é sempre um bocado chato falarmos de nós próprios, mas pronto, sou a Joana, escrevo, faço várias coisas relacionadas com o universo criativo e sobre o
Sim,
meu
também
livro.
pintas, não
Sim, pinto. Também tenho estado a experimentar fazer assim uns trabalhos a nível de escultura
é? Exato.
e escrevo, essencialmente escrevo. As artes plásticas aparecem um bocadinho como mais como um complemento, quando eu preciso de parar um bocado o processo de escrita, recorro mais à parte da componente plástica da criação, meter as mãos na massa e nas tintas. O processo da escrita é mais interior, acontece mais por dentro e as artes plásticas permitem exteriorizar mais na matéria, vá por assim dizer, as ideias. Sobre o meu livro, então, é a chamada Adrião Blávio. Não sei se consegue ver mais ou menos, pronto.
Começa ao contrário, mas sim.
Por isso ao contrário, pronto. Mas é a chamada Adrião Blávio e, muito resumidamente, esta história passa-se num hospital. Há um homem e uma mulher que estão paralisados. Não se sabe muito bem a razão da paralisia deles. Aquilo que nós sabemos desta história é a partir da mente da personagem principal, que é o Adrião. Portanto, há sempre aquela questão se podemos confiar ou não naquilo que nos está a ser dito, porque estamos só a ver um ponto da história. E o que é que acontece? Esta personagem, o Adrião Blávio, começa a conectar-se, por assim dizer, por via telepática com uma das pacientes que se encontra com a mesma patologia, que consiste em não se conseguir mexer, não conseguir comunicar e estar dentro de si mesmo. Isto tudo acontece porque nós apercebemos na história que os dois fazem uma tentativa de suicídio e de algum modo a morte vem vingar-se deles e castiga-os. Privando-os de viver a vida, mas mantendo-os simultaneamente vivos, sem poderem usufruir da experiência que é estar vivo em termos de ter um corpo físico. Então, nós vamos entrando nesta história e o Adrião vai desenvolvendo, supostamente, conversas com a Lázara, que é a personagem feminina, E à medida que ele vai criando estas conversas com ela, estes supostos diálogos, se bem que nós só temos acesso àquilo que ele está a pensar e a dizer, nós já percebemos que vai sendo criada aqui uma espécie de paixão platónica, um amor platónico por esta mulher. E aquilo que acontece muito no livro e aquilo que eu tentei explorar foi a questão de quando nós desejamos muito uma coisa ou quando desejamos muito alguém e não podemos ter essa coisa ou não podemos estar com essa pessoa e parece que o desejo ainda se intensifica mais. Uhum. E depois aquilo que eu também tentei fazer foi um bocadinho, lá está a pegar na ideia do amor platónico e mais concretamente na alegoria da caverna, no sentido em que nós muitas vezes, nós sabemos que há um mundo ideal, um mundo perfeito, mas depois quando nós vimos para o mundo físico, nós vemos só as sombras dessa realidade perfeita. E o que acontece aqui é um bocado isso, porque a personagem está paralisada, não consegue interagir com a pessoa por quem sente este amor. Contudo, na cabeça dele vai construindo um amor perfeito, uma paixão perfeita, e esta ideia deste amor vai crescendo dentro dele. E pronto, se eu agora contar mais também faço um bocadinho de spoiler.
Sem spoiler.
Pronto, e a ideia é fazer esta reflexão sobre entre aquilo que nós idealizamos e que às vezes isto também acontece no campo das fantasias, aquilo que fantasiamos, aquilo que acreditamos que possa ser uma experiência, e depois o que acontece quando aquilo que imaginamos e aquilo que pensamos aparece na realidade e no mundo físico. E se há aqui uma correspondência ou se aquilo que idealizamos nunca vai ter um reflexo no mundo real, o livro tenta abordar essa questão.
A Alicia estava aqui a felicitar por ter uma conversa sobre literatura erótica escrita por uma mulher e já agora aproveitava essa ideia e perguntava-te se nessa criação dessa personagem do Adrião, se tiveste essa dúvida existencial de se estou a pensar como um homem ou se estou a pensar como uma mulher, ou porque é que a personagem é masculina, tiveste essa questão? Ou porque é que escolheste a personagem masculina?
Sabes que é assim, quando eu estou a escrever, as ideias que vêm de uma forma muito fluida. E eu tento, porque já tive a experiência de, às vezes estou a racionalizar muito uma ideia, e é como se ao tentar racionalizá-la, ela perdesse um bocado da força. Então eu deixo que as coisas venham de uma forma muito orgânica, deixo-me guiar, por assim dizer, pela inspiração, e depois, numa fase posterior, é que posso fazer algumas alterações. Mas quando eu pensei neste livro, venho imediatamente colocar-me nesta perspectiva masculina, mas poderia ser também uma mulher, porque eu acho que não tem muito a ver com a questão de ser um homem ou ser uma mulher, é uma perspectiva que eu tentei abordar, porque há aqui uma questão que o livro coloca a personagem numa situação que vai deixar o leitor se calhar desconfortável, e esse, eu queria tocar nesse ponto, mas esse ponto só é possível acontecer na dimensão que eu queria e com o impacto que eu queria se fosse um homem, no meu ponto de vista. E então foi por isso que eu, quando tive a vontade de escrever esta perspectiva, depois de, lá está, comecei a escrever desta forma muito fluida, mas depois quando refleti, continuei porque fazia sentido fazer a abordagem neste ponto de vista.
Pois, eu também, por acaso, eu pensei nisso e quando estava a ler, há coisas que eu, por exemplo, revi-me naquele pensamento, na forma como a questão do amor platónico é engraçada no sentido de masculino para feminino, porque há muita construção idealizada de uma coisa que, na verdade, na realidade é difícil de acontecer, ou seja, é muito o desejo que provoca essa utopia, digamos assim, ou seja, como é difícil chegar à perfeição, como é difícil chegar ao comportamento ideal para conseguir conquistar uma mulher, os homens tendem a criar muito mais fantasia e muito mais, se eu fosse, se eu conseguisse, se eu conseguisse ter toda a minha realidade como eu queria, seria mais fácil, eu conseguiria ter realmente aquilo que eu pretendo. E quando li o livro, viajei um bocado nessa maionese, porque o próprio livro é só sobre a consciência, não é sobre a realidade. Então, nesse campo, tudo pode acontecer. E por acaso, agora, como estava aqui a dizer a Dora diz, os teus livros têm uma sensibilidade incrível na forma como os escreves, a tua escrita tem uma essência fantástica.
Obrigada.
mas eu acho que tem um bocado a ver também com essa questão da sensibilidade, porque há momentos na tua escrita, há momentos na maneira como tu descreves os cenários que ele está a imaginar, que revelam essa sensibilidade, ou seja, que tornam o universo que é muito tumultuoso dentro da nossa consciência quando estamos apaixonados, numa coisa serena e tranquila e que anseia pelo amanhã ou pelo daqui a bocadinho, porque achamos que o daqui a bocadinho ou que o amanhã vai ser a nossa, vai ser agora que nós vamos fazer aquilo como que devemos. Vai ser agora que vamos corresponder às expectativas. E isso acontece muito nessa história. Também sentiste isso?
Sim, porque a ideia também era confrontar o leitor com essa perspectiva que aparece no início do livro, que é quando ele está privado do corpo, portanto, ele não tem um corpo para materializar o desejo, para materializar a fantasia.
E para falhar, não é? Porque também a questão da realidade também faz com que nós falhemos, não é?
Exato.
O facto de ser uma coisa fantasiosa, conseguimos superar essas falhas.
Claro. E aqui a ideia também era que, para além de o leitor ser guiado por este caminho mais da consciência, e era fazer também um bocado aquele jogo da dualidade entre o que é o pensamento e o que é aquilo que é do domínio material e aquilo que é do domínio físico e do corpo e aquilo que é visceral. Porque quando ele está privado do corpo, de certo modo é como se o lado animal dele estivesse adormecido. Se este, não é? Ele não podia materializar o desejo dele porque, pura e simplesmente, ele não tinha domínio sobre o corpo. A partir do momento em que o corpo entra em cena, não é? Vemos aqui um jogo entre o que é que vence no final? É a consciência, é aquele padrão elevado, é aquela visão que ele tinha sobre o amor, ou é o nosso lado animalesco, aquela parte selvagem de nós, os nossos instintos, aquilo que é mais primitivo em nós? Era também colocar essa questão, porque mesmo quando eu estava a escrever esta obra, eu própria, enquanto escrevia, me confrontava com a pergunta se o que ele estava a fazer era certo ou errado. Eu próprio me confrontava com esta questão, porque se ele realmente a amava e se ele realmente acreditava, comunicava com ela, não é? Porque isto coloca-nos estas questões todas, se é válido ou não, o que é que nós podemos interpretar deste comportamento? O que é o consentimento e o que é o não consentimento? Eu acho que o livro pode colocar muitas destas questões durante a leitura.
Sim, e para além disso também tem a ver com isso que estavas a dizer dos impulsos e dos instintos, apesar de serem coisas diferentes, porque o instinto é o que nos desperta à vontade e o impulso é o que nos faz ter a ação, não é? E como estavas a dizer agora, a questão visceral, as nossas pulsações viscerais muitas vezes superam esse lado idílico da consciência, esse lado mais controlado da consciência, né? Que nós pensamos em todas as consequências possíveis e dizemos, não, vou respirar para conseguir fazer o que eu quero, não é?
Sim.
Isto raramente acontece quando estamos com muita coisa a fervilhar. E por isso é que eu também achei interessante, neste teu livro, mas também, se queremos falar de outros livros, esta questão, esta dualidade entre a consciência e a parte física, que também tem muito a ver com, também, às vezes, a definição do que é erótico e o que é pornográfico. Ou seja, a concretização muitas vezes é pornográfica, a antecipação ou a projeção é erótica. E, portanto, às vezes temos esta definição que vai de acordo com as nossas crenças. Não há aqui nenhuma definição pré-definida, mas achei muito interessante isso porque, na minha perspectiva, é um livro muito erótico, nesse sentido em que cria quase um paraíso de em que tudo é possível, em que há consentimento para tudo, em que há a possibilidade das coisas acontecerem, porque lá está tudo a ser construído de um só lado, mas que na realidade, se isso fosse concreto entre duas pessoas e fosse só construído de um lado só, isso não seria tão, tão perfeito e tão idílico.
Uhum. É isso mesmo, sim.
Isso, pronto. Sim. Tu inspiraste-te em alguma obra assim literária para avançares com estes teus livros? Assim, tens algumas referências de literatura nesta área do erotismo ou noutras que te façam pensar sobre estes temas mais profundamente?
Sim, é assim, eu acho que quando nós escrevemos um livro, não é? Quando nos dedicamos a qualquer processo criativo, as nossas leituras, aquilo que nós absorvemos, não é? Acaba por ter um reflexo também na construção do nosso próprio imaginário, não é?
Uhum.
E sim, fiz várias leituras que eu penso que também me influenciaram, quanto mais não fosse para perceber. Gosto desta história, mas não a escreveria deste modo, ou esta perspectiva é interessante, ou que bom que encontrei um livro que mexeu comigo e que me deixou desconfortável, isso significa que este escritor conseguiu ir tão longe, alguém já foi tão longe, eu já não preciso ter medo. Por exemplo, eu lembro-me que um dos livros que teve um impacto muito grande quando eu decidi escrever este livro, não é? Porque há aqui temas que são tabu, não é? Mas sempre que eu estava com aquela vozinha, ai, estás a escrever isto, porque às vezes nós temos estas vozes também no processo criativo e temos que as mandar calar. Mas depois lembrava-me sempre, Joana, tu leste as 11 mil vergas, quer dizer, tu és uma bebê, tu és uma bebezinha.
Exato, exato.
Se estás a escrever, não vai afetar ninguém. Aliás, quando eu li as 11 mil vergas, este livro teve um impacto enorme em mim, porque foi o primeiro livro que eu li que me fez ter pesadelos.
Yeah.
Pesadelos de contornos estranhos.
Sim.
E então, quando eu li este livro, senti uma liberdade incrível para criar, porque pronto. Depois, outros livros que tiveram impacto em mim, Lolita, por exemplo, porque lá está, é também um tema tabu. E tem aquela questão do que nós chegamos a uma altura em que nos sentimos mal, pelo menos isto aconteceu comigo durante a leitura deste livro, eu acho que o poder dele é mesmo esse, que é nós até estamos a compreender o agressor, e isto causa-nos, pelo menos a mim, causa um misto de repulsa, de... Mas como é que é possível eu estar a perceber o ponto de vista dele e sentir-me mal com isso, porque era errado, mas acho que o poder dos livros também é este, que é nós entrarmos dentro de uma narrativa e ser-nos permitido viver coisas abomináveis, criminosas, coisas aterradoras e estarmos ao mesmo tempo... salvaguardados, não é? Das consequências dessa experiência. Depois, outro livro tabu e que está escrito de uma maneira maravilhosa e que me influenciou muito foi a Lavoura Arcaica, do Nassar, porque é um livro que também aborda a questão tabu. Porquê? Porque é um irmão que está perdidamente apaixonado pela irmã, então há aqui a questão do incesto e há também muito esta perspectiva da fantasia. O fantasiar, o ser escravo desta fantasia que não se concretiza lá. Depois também, por exemplo, recordo-me da sensação que eu li com A Casa das Belas Adormecidas, por exemplo, que também vai jogar aqui um bocadinho com a personagem do Adrião, não é? Que é o ter o corpo, mas o corpo não está propriamente, não tem o papel primordial no ato erótico. E depois também O Escuro que Te Ilumina, do José Risse Direitinho. Estes são os que eu me estou a lembrar agora, mas tenho outras leituras que com toda a certeza me influenciaram, até porque é assim, este livro eu tentei que ele tivesse uma dimensão poética, eu tentei que nós entrássemos na cabeça do Adrião e que emanasse uma certa beleza daquilo que ele pensava. Portanto, eu acho que toda a poesia que eu li ao longo da vida também me influenciou neste livro, apesar de não ser o centro da narrativa, mas acho que também está presente essa influência.
Sim, algumas coisas para falar. Só para incluir, só para explicar um bocadinho a história das 11 mil vergas, é sobre um homem libertino que experimenta tudo e mais alguma coisa, ou seja, é um marquês de Sade levado à presidência de mil. Ou seja, faz tudo que posso imaginar e não posso imaginar.
Acho que é mais do que não
posso. O que não se pode imaginar. A Casa das Belas Adormecidas é sobre uma casa onde homens pagam para terem sexo com mulheres que estão a dormir, não é? Acho que é isso, pronto. E portanto é um fetiche que eles vão concretizando. E estavas a falar sobre, em relação à Lolita, porque essa é a questão que surge muitas vezes quando se refere a esse livro, que é compreender-se o agressor, ou nas palavras que se usam hoje em dia, sentir empatia pelo agressor, não é? Porque uma das coisas que eu refiro muito e que vejo muito e que é uma coisa que eu acho que é muito útil naquilo que eu chamo de cultura erótica, ou seja, quando nós vemos um filme ou quando lemos um livro, quando vemos um filme bom e lemos um livro bom, aquilo que eu acho que é importante nós percebermos não é que conseguimos ter empatia por um agressor ou conseguimos ter empatia por alguém que faz uma coisa que nós não concordamos ou que sentimos afinidade por alguma coisa abjeta, não é essa a questão. A questão, nós devemos sempre sentir isso de acordo com a maneira como os autores mostram a história, e à partida nós estaremos quase sempre do lado da personagem principal. Portanto, se a personagem principal for um serial killer, nós vamos sempre perceber o lado dele, porque estamos a ver a história dele e o processo e porque é que ele se tornou isso. Mas a questão que eu acho que é mais relevante não é bem essa. O que eu acho que é mais relevante é o facto de nós percebermos que temos empatia por esse tipo de personagens ou por esse tipo de ações ou de atos, faz com que nós também percebamos que nós somos essas pessoas, nós temos a capacidade de ser essas pessoas e a única coisa que nos faz não ser essas pessoas é a capacidade de escolher não ser essas pessoas. Porque não é por nós sermos melhores que elas, ou por não, nunca na vida iríamos ser possível eu fazer, violar alguém ou gostar de uma pessoa de menor idade, é possível isso acontecer, só que nós escolhemos não o fazer, porque nós temos essas, e eu acho que isso é que é a parte construtiva dessas ilações que se tiram e que eu nas consultas ajudo as pessoas a fazer, que é o facto de nós termos consciência para tomar uma decisão, ou para fazer uma escolha, que não nos leva a seguir um caminho que, apesar de nós percebermos, não queremos seguir, é que faz com que nós sejamos mais, tenhamos uma consciência mais forte, mais definida, mais com um foco, um propósito, e que não nos deixamos levar por, se alguém nos seduz para alguma coisa que nós não queremos, isso não é bom, porque vamos arrepender-nos no dia a seguir. Então, criar essa consciência, ou seja, ler estes livros e ver estes filmes que nós achamos que são coisas aí, vamos mexer em coisas tabus e não sei o quê, Não, isso é bom para nós podermos também saber quem é que nós somos, o que é que nós escolhemos, e mesmo que às vezes aconteça, e acontece muitas vezes, nós nos excitarmos com coisas que odiamos e que não, nunca na vida iríamos fazer ou perceber como é que o nosso corpo reage a coisas que mexem com, com as nossas fantasias, com os nossos traumas, com os nossos tabus, com os nossos desejos mesmo que realmente temos, mas que não iremos concretizar, é que faz com que nós consigamos ir construindo um caráter e uma personalidade mais forte e mais integrada, que diz sim a umas coisas e não a outras, porque já percebeu, já sentiu, já caminhou ao lado, não é? E portanto, cria essa, como é que eu ia dizer, essa história pessoal, essa história interna, que faz de nós então a personagem principal, e então a empatia é connosco e não é com os outros. É, nós sabemos o nosso valor, ou temos empatia para connosco, porque já nos julgámos com o livro da Lolita, já nos julgámos com o livro das Zonas do Grega, já nos julgámos com o Sartre, e percebemos o quanto nós temos aquilo tudo em nós. E só por alguma decisão ou alguma capacidade de nos compreender e de perceber o que é melhor para nós, é que nós não somos aquelas pessoas. Achaste isso também? Ou como é que joga contigo essa visão desse lado de sentir empatia por coisas que tu não concordas?
A tua perspectiva deve ser a perspectiva especializada, não é? Tu és entendido nessa matéria. A minha perspectiva é apenas enquanto leitora. E aquilo que eu sinto com estes livros, por exemplo, as 11 Mil Vergas, há coisas que eu li que me causaram verdadeira repugnância. Portanto, estas coisas estão dentro de mim na medida em que eu, ao estar a ler, cria-se um cenário na minha cabeça. E cada ser humano tem à sua frente, a cada instante, um universo infinito de escolhas. Portanto, a qualquer segundo eu posso escolher transformar-me noutra coisa, num monstro ou numa pessoa maravilhosa. Eu escolho a cada segundo. O que eu acho que estes autores fazem é, às vezes nós achamos que temos um leque grande e depois entramos dentro de outras cabeças que têm um leque ainda muito maior.
Pois.
E que, por exemplo, aquilo que eu me lembro de ter pensado ao ler as 11 Mil Vergas foi: mas é que isto nunca de uma forma espontânea me iria surgir no meu pensamento, se não me aparecesse alguém com esta capacidade de imaginar estes cenários dantescos e monstruosos. Eu não consegui, não, espontaneamente isso não existe dentro de mim. Eu acho que também o que a literatura tem de interessante é mesmo isso, por isso é que ela alarga o nosso campo e a nossa perspectiva em relação ao mundo.
Por isso é que às vezes as pessoas têm tanto medo da literatura, não é? Vamos queimar os livros porque pode expandir o universo, não é?
Exatamente, porque nós quando estamos a ler, não é? Estamos a viver outras vidas, estamos a ver outras perspectivas que, se não tivéssemos esse estímulo, se calhar nunca teríamos. Agora é assim, há coisas que eu li e com as quais eu não me identifico minimamente. Acho que não tem a ver com eu escolher ser aquilo amanhã ou não ser. Isto é o meu ponto de vista. Acho que não tem a ver comigo. É uma coisa que me causa repulsa. Porquê é que me causa repulsa? Não sei, se calhar o Freud saberia explicar ou... Pronto.
Sim, mas eu estou a dizer isto não é no sentido de todos nós pensamos isso. O que eu quero dizer é, como da mesma maneira que os livros nos podem inspirar a coisas que nós nunca pensámos, também pessoas nos podem inspirar a coisas que nunca pensámos. E estamos aqui a pôr o nível no máximo, né, das 11 Mil Vergas, que é tudo escabroso, mas há coisas menos traumatizantes e menos fora da caixa que, exato, que às vezes nos suscitam interesse e suscitam curiosidade, não é? Na vida real, ou seja, quando há pessoas que falam assim, já experimentaste pé, já experimentaste levar chicotadas, essas coisas que às vezes parecem pequenas novidades, não é? Pequenas novas ideias, que às vezes as pessoas dizem, está bem, bora lá, não é? Porque há alguém as convenceu, nesse caso, ou melhor, o que eu quero dizer é, o nível, a linha, é ténue onde é que isso passa a ser uma coisa muito descabida ou é uma coisa apenas só de experimentação. Ou seja, da mesma maneira que a Lolita pode parecer muito descabida porque a miúda tem 14 anos e o homem tem 30 e tal, ou 40, uma miúda de 16 pode já não parecer tão descabida a uma pessoa de 20 e tal, percebes? Portanto, há aqui, o que eu quero dizer é, não é necessariamente, as ideias não estão dentro de nós, a vida é que pode nos levar a pensar sobre estas coisas e os livros, os filmes ajudam a ter essa barreira ou essa, como é que eu ia dizer, esse nível de experimentação apenas psicológico quase, em que, e se eu estivesse nesta situação, e se alguém me propusesse isto, e se eu fosse esta, se eu tivesse esta paixão agora de repente por esta situação, uma coisa que eu nunca pensei. E por isso é que eu acho que a cultura erótica não é tanto o teres cultura para saberes tudo sobre a vida e o mundo e o sexo, mas é teres a possibilidade de experimentares coisas que se calhar a vida só te vai propor uma vez na vida ou nunca te vai propor na verdade, mas em que tu podes julgar-te a ti próprio sem ser julgada por ninguém, ou seja, estás-te a julgar a ti próprio porque estás a acompanhar um cenário que é hipotético, não é um cenário real, portanto nunca vais ter o teu corpo em xeque, né? Vais ter só a tua consciência, e isso ajuda-te também a pensar sobre, ok, eu se calhar isto excitou-me, ou provocou-me, ou não me provocou, ou não era nada que eu pensasse, mas esta informação que eu tenho agora sobre mim é, ok, isto para mim repudia-me, isto a mim nunca na vida eu iria fazer, isto se calhar eu até ia experimentar, isto até me pareceu giro porque a descrição ou as imagens são bonitas e portanto aquilo parece-me um cenário espetacular. Por exemplo, as sombras do gay foram um bocado isso, criou-se um cenário, pelo menos é o que eu acho, criou-se um cenário onde o BDSM parece bonito, porque é um cenário luxuoso, ou seja, não é a cave, não é a garagem, é a suite e a penthouse, não é? E por isso, tudo isso parece mais sedutor do que se alguém de repente na rua dizer, olha, já experimentaste levar a pancada? E tu, não, isso não faz sentido nenhum. Agora, se for alguém rico que te dá um jato privado e de repente diz, olha, mas eu tenho aqui uma sala cheia de torturas, queres? Bora lá. E por isso é que eu acho que, por exemplo, esse livro chegou a tanta gente, porque de repente colocou um universo mais ou menos idílico sobre uma questão que, se calhar, a maior parte das pessoas nunca na vida tinha pensado nisso, mas aquilo seduziu porque, ok, então, mas se fosse um mundo perfeito, se fosse uma cena perfeita, curtias, era fixe? E por exemplo, sim. É que eu digo que os livros fazem isso, os livros fazem essa, não estou a lembrar da palavra, mas é um buffering em que tu tens esse distanciamento suficiente e mesmo assim, e mesmo com casais isto também funciona muito bem. Que às vezes, por exemplo, querem experimentar coisas diferentes e não sabem como é que é onde dizer ao parceiro e como é que é onde falar sobre isso. Então, ver um filme ou ler um livro e dizer e falar sobre a história. Olha, estas pessoas experimentaram isto e aconteceu isto. E o que é que achas de nós podemos... Ou seja, não é eu gostava de fazer, achas bem ou achas mal. Ou eu não sei como é que é de fazer, vamos experimentar. É mais, olha, isto ficou assim. Estas pessoas fizeram assim desta maneira. Bora fazer como elas fizeram ou não, isto não faz sentido nenhum. E não estamos a pôr em xeque a pessoa, estamos a pôr em xeque a ideia só.
Claro, sim, sim. E nesse caso a literatura e a arte no geral até pode ser um bom mediador para essas...
Mediador, é essa a palavra.
Não é? que até aparecem numa certa senda de autoconhecimento, não é? Porque tudo isto nos permite confrontar com quem nós somos, não é? Que é o que tu estavas a dizer, se nos identificamos, se nos excita, se não tem nenhum tipo de reação no nosso corpo. E eu acho que até esse nível é uma experiência interessante, que é nós podermos conhecermos a nós próprios através de outras cabeças e de outras pessoas criativas.
E assim, em termos de temas que tu gostarias de abordar na tua escrita, o que é que achas que poderia ser uma coisa que podias abordar também nesta área? Acho que uma história mais biográfica ou mais inspirada em fantasias, ou o que é que achas que seria mais interessante? O que é que achas que é mais interessante de explorar?
mas na literatura erótica?
Sim, na tua criação, no teu ato criativo, tu inspiras-te em coisas que se passam contigo ou é só jogares com ideias?
É assim, uma coisa que acontece muito comigo, em todas as áreas que eu gosto de me expressar em termos artísticos e criativos, aquilo que eu apercebo é que muitas vezes o ponto de partida é alguma coisa emocional ou é um desconforto. Há uma coisa que eu sinto ou alguma experiência que eu tenho que me desencadeia uma sensação que me tira do meu equilíbrio, por assim dizer, e que eu tenho uma necessidade de processar. E a minha forma natural de processar as coisas que me acontecem é um bocado nesta perspectiva criativa de imaginar cenários, de imaginar possibilidades. Eu acho que isto foi uma espécie de mecanismo de defesa que eu criei quando era miúda e que me acompanhou ao longo de todos estes anos e que agora se reflete no meu próprio processo criativo. O facto de eu ser miúda e querer estar numa circunstância diferente daquela em que eu estava. Porque, por exemplo, minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Isto para perceberem porque é que eu estou a dizer isto. E aquela que era a minha estrutura familiar e a minha construção de mundo foi desconstruída. Portanto, eu saí da casa onde eu vivia, deixei de ter a minha mãe, fui viver para uma aldeia, fui viver com os meus avós e com o meu pai, com a minha irmã, e de repente tudo se transformou. E o que é que acontece? Eu acho que aquilo que a criança que eu era fez foi começar a imaginar sistematicamente tudo para fugir daquela realidade. Então eu estava naquela aldeia sem os meus amigos, sem os meus primos, sem as pessoas que eram do meu convívio habitual, não é? E então a minha cabeça arranjou esta estratégia, que foi sempre de imaginar outras coisas. Uma coisa que também me aconteceu e que eu acho que favoreceu depois o facto de eu vir a gostar de escrever foi que quando eu cheguei a essa aldeia, o meu pai comprou uma casa que já tinha sido habitada e os antigos proprietários deixaram o seu património, vá por assim dizer, lá dentro. E no quarto, que depois eu passou a ser meu, tinha estado uma criança e todos os livros dessa criança ficaram lá. Ou seja, eu estava naquele contexto difícil. E o que é que eu tinha para, de algum modo, ir para outro sítio? Era, tinha os livros e tinha a minha imaginação. E o que é que eu percebi? Que os livros nos podiam transportar para outros lugares e para outras realidades, e que os livros eram feitos por pessoas que imaginavam, e eu própria também conseguia fazer esse processo de imaginar. E então eu acho que esta situação me treinou mentalmente a fazer sempre este exercício, que é quando alguma coisa me destabiliza, me tira do meu ponto, do meu centro, do meu equilíbrio, eu vou processar isto para o mundo das ideias, para o mundo da imaginação, transporto as minhas emoções ou aquelas circunstâncias para uma personagem e a partir de outra pessoa, que não sou eu vou resolver aquele problema, aquele conflito. Só que o que é que acontece? Eu não faço isto de uma forma explícita, eu não vou contar a minha história, eu vou arranjar outro contexto, vou arranjar outro cenário, vou arranjar outras circunstâncias que sejam equivalentes em termos emocionais e vou explorar isso. Portanto, para mim isto é quase como um processo de, olha, como acontecia com os alquimistas que iam para os laboratórios transformar lá os metais em ouro, eu faço isso um bocado com as minhas emoções, que é tipo, estou aqui a sentir isto, não estou a saber lidar com isto, mas eu vou transformar esta situação noutra coisa. É um bocado isso.
Sim, isso é muito importante estar a dizer isso, porque eu também uso isso em algumas consultas, algumas vezes, não tanto como se calhar gostaria, mas porque também tem que haver a vontade das pessoas também entrarem nesse seu universo pessoal e íntimo e subconsciente e muitas vezes as pessoas não estão muito abertas a isso, mas a escrita também foi para mim uma coisa que eu senti o mesmo que tu, ou seja, não tive essa mudança radical de estrutura familiar, mas como vivi muito, como fui filho único durante muito tempo, e fechava muito nos livros, ou abria-me muito para os livros e para a escrita. E este processo de escrever, que é um processo que é muito duro quando é uma coisa longa e quando é uma coisa muito profunda, é também uma forma de, como eu estava a dizer há bocadinho, em relação a nós vermos as histórias como uma coisa exterior e uma projeção nossa, a escrita funciona muito e tem resultados muito positivos quando, porque obriga a pessoa a refletir sobre o que está a pensar. Porque uma coisa é os nossos pensamentos estarem dentro de nós, outra coisa é os pensamentos estarem à nossa frente e tomarem forma, e nós estamos a querer, e nós estamos a tentar construir alguma coisa que seja compreensível. Porque uma coisa é estarmos com os pensamentos todos a sobrecarregar a nossa cabeça e às vezes não conseguimos parar para os organizar, outra coisa é pô-los em papel e às vezes só mesmo por tópicos perceber as ideias e desconstruir e poder desconstruir as ideias. E por isso o que estavas a dizer é muito importante. Eu sei que é um processo que acontece muito nos escritores, porque ajuda quando se está a criar um contexto e quando se está a criar uma narrativa, ajuda a, quanto mais informação se tiver e quanto mais complexo for o tema, mais dá para desenvolver, portanto mais tem que se escrever, mas estou a transpor isso a nível da consulta e para a parte em que eu uso também a cultura como terapia ou como utensílio para ajudar as pessoas a descobrir-se a si próprias. Esse processo de escrever é muito relevante porque, para aquilo que eu estava a dizer, que é organiza-nos as ideias, traz as ideias cá para fora, dá-nos distanciamento em relação àquilo que nós estamos a sentir, portanto já é uma interpretação dos nossos sentimentos, já não é só... os sentimentos a borbulhar, estamos a tentar construir algo, qualquer coisa, e por isso eu acho que é muito importante o que você está a dizer. Para mim é muito bom poder estar com alguém que tem essa perspectiva da escrita, porque, e o facto de falar sobre a cultura erótica, mas é mesmo isso, nós podemos construir o nosso universo erótico de várias formas, tu fazes com a escrita e também fazes com a pintura e agora com a escultura, porque eles dão outras formas às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E fala um bocadinho da pintura, como é que, já agora, como é que foste por esse caminho? Deixa-me
só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante em relação ao que tu estás a dizer, é que aquilo que eu me tenho apercebido, mesmo no meu processo de escrita, é uma coisa extremamente interessante e que me tem feito pensar imenso sobre os bastidores do processo criativo. Que é, tu estavas a dizer que às vezes escrever nos ajuda a processar aquilo que aconteceu e que organizamos o pensamento e a forma de lidar com as circunstâncias. Mas sabes, uma coisa engraçada que eu me apercebi é que às vezes nós estamos a escrever de uma forma fluida e espontânea. E eu apercebi muito isso com o meu primeiro romance. E nesse romance, esse primeiro romance também foi um trabalho que eu fiz de através do processo criativo, lidar com a situação da morte da minha mãe, através daquela personagem. E aquilo que eu depois descobri, depois em leituras que fiz posteriormente, comecei-me a interessar muito pelo trabalho do Carl Jung e a questão do símbolo e do inconsciente. E aconteceu uma coisa muito interessante, que eu comecei a olhar para aquilo que eu tinha escrito de uma forma fluida, deste ponto de vista analítico, que é o que é que eu naquela frase ou nesta ideia escolhi um poço e não escolhi não sei o quê. Porquê que eu escolhi isto e não escolhi aquilo? E comecei a fazer essa análise, a ir a um dicionário de símbolos, a ir a fazer, pronto, estas leituras para poder interpretar qual era a razão inconsciente para eu ter escolhido aquilo. E o mais interessante é que aquilo que eu escrevi de uma forma completamente espontânea, quando eu depois fui ver a questão simbólica por trás das minhas escolhas, percebi que tudo fazia sentido. E isto faz-me pensar que realmente, no processo criativo, mesmo que a pessoa não esteja a fazê-lo de uma forma consciente, mesmo que esteja só a deixar fluir, há uma parte dela que sabe, eu acredito, e eu depois comecei a estudar isto, comecei a perceber que fazia muito sentido aquela ideia do Carlinho, do inconsciente coletivo, que há símbolos que todos nós partilhamos, independentemente da cultura que temos, são imagens, por assim dizer, arquetípicas, que todos os seres humanos partilham, não é? Desde a nossa ancestralidade, e que elas têm uma carga simbólica que nós não temos consciência em termos conscientes, mas que elas estão dentro de nós. E isto para dizer o quê? Que às vezes nós nem precisamos estar a trabalhar racionalmente. O facto de nós irmos escrever espontaneamente aquilo que está dentro de nós, muitas vezes essa sabedoria que nós temos, que é maior do que a nossa sabedoria consciente, já está a fazer um trabalho. E eu apercebi-me disto nos meus dois romances, portanto, não foi uma situação pontual. Eu encontrei vários pontos e eu fiz este trabalho comigo. Porquê? Porque eu conheço a minha história, eu conheço os bastidores e conheço os estímulos que me levaram a escrever certas coisas. Portanto, eu consigo olhar para este livro do ponto de vista da origem das coisas e fazendo este contrabalanço com depois a carga simbólica. Epá, isto fez-me pensar que realmente a nossa mente é incrível mesmo, e que a criatividade, a arte é mesmo um ponto de salvação para as pessoas e de terapia, sem dúvida.
Sim, eu tenho perfeita consciência disso, por isso é que falo tanto sobre essa questão. Mas sim, eu estava a falar mais do ponto de vista analítico de quem depois vai guiar essa escrita, porque obviamente a escrita espontânea é muito útil em todas as alturas da vida, não é só quando há questões para resolver, porque é mesmo uma manifestação íntima e pessoal e subconsciente que muitas vezes leva-nos por caminhos que lá está, que a gente até desconhece de nós mesmos, mas em termos de ajuda nessa estruturação interior, eu acho muito útil e tem tido bons resultados. Pronto, então queria só que falasse um bocadinho também das tuas outras áreas, já agora para as pessoas que tiverem interesse.
Então, a pintura. Eu desde miúda que me lembro de ter interesse por desenhar, por pintar. Depois tive a sorte do meu pai sempre me entusiasmar nesse campo e até viver num certo contexto, a certo ponto até um bocado anárquico, no sentido em que o meu pai não se importava que eu pintasse paredes, até me dava tintas e tudo, portanto. Eu fui daquelas crianças que pintou mesmo paredes, mas ninguém ralhou comigo e pintei portas de casa e que, pronto, meu pai até me trazia as tintas, portanto, eu acho que isso foi um estímulo muito positivo. E então, este lado da expressão, mais livre e mais espontânea aparece às vezes como uma bolha de oxigênio, porque o processo de escrita é um processo extremamente exigente do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, a todos os níveis, porque quando nós estamos a construir uma narrativa, não é? Temos que trabalhar muito as questões racionais, não é? A coerência do texto, mas no meu caso, como o meu ponto de partida tem muito a ver com as emoções, também tem muito este lado emocional que está a ser trabalhado. Então, às vezes, para mim, escrever é quase como estar ao final de algumas horas, eu estou cansada, estou fisicamente cansada, psicologicamente cansada. E depois a parte mais plástica da criação permite-me libertar um bocado desse peso e conseguir também libertar-me em termos criativos, que isso é uma coisa que tem que estar muito presente na minha vida. Eu tenho uma necessidade física, biológica, de fazer coisas criativas. Eu tive, há uns tempos, estive com muito trabalho que não estava tão relacionado com esta parte criativa, era trabalho que eu tinha que fazer, e eu senti mesmo o meu corpo a reagir à falta do tempo que eu tinha para me libertar em termos criativos. Eu preciso ter tempo para pintar, eu preciso ter tempo para escrever, eu preciso ter tempo para mexer em terra, eu preciso dessas coisas, isso equilibra-me. E pronto, era isso, as pinturas e mesmo o trabalho das esculturas vem um bocado nessa lógica. Eu acho que um ponto em comum que vem de, que eu acho que é transversal a tudo, à literatura, à arte, até ao erotismo, o ponto de partida de todas as criações é o desejo. Há um desejo, o desejo de estar com o outro, o desejo de criar alguma coisa. O desejo é aquele impulso primário, ou não sei se esta é a palavra certa, mas é aquele clique que acontece e que desencadeia depois o resto. E eu acho que é o desejo de criar, de algum modo é o desejo de criar que está patente.
E tanto na pintura como na escultura também abordas muito esta questão da sexualidade, tens assim essa temática, sobretudo nas tuas esculturas.
Sabes que eu já há muito tempo que tinha ideias para fazer esculturas, mas a escultura exige um domínio técnico muito grande e um conhecimento mesmo em termos técnicos. E muitas das vezes eu tinha um caderno e eu fazia já desenhos de coisas que eu gostava de esculpir, mas não sabia como. E no âmbito de um trabalho que eu estive a fazer, tive a oportunidade de trabalhar com uma ceramista e trabalhar com argila, com ela, e com um grupo muito grande de crianças. E então, quando eu comecei a trabalhar com aquele material, comecei a perceber mais ou menos como é que aquilo funcionava. Trabalhar com cerâmica é maravilhoso, é uma arte extremamente dispendiosa, para quem quer investir tem que ter uma mufla, tem que ter, depois aquilo tem muito, é preciso ter-se muita técnica. Mas, entretanto, nesse processo de trabalhar com a cerâmica e ver como é que era, por causa do trabalho, até vos posso dizer, da Iola Val, se quiserem seguir a página dela, ela é uma artista extraordinária, comecei a explorar outros materiais que não necessitavam de cozedura, portanto, não necessitavam de mufla. Eu era inexperiente nesse campo, não fazia sentido investir logo numa mufla, e comecei por trabalhar com materiais de secagem ao ar livre. E a partir do momento que eu percebi como é que aquilo funcionava, pensei, então, todas as ideias que eu tenho no caderno, agora eu posso materializá-las, porque já descobri um material que consigo fazer, dar-lhe desconto, não é? E pronto, e tem sido assim.
Muito bem. Estava só aqui a ver se alguém tinha dado mais comentários. Queria só também abordar essa questão da temática da sexualidade nas tuas outras áreas, porque já fiquei muito surpreendido quando vi a tua primeira obra de estatuária, porque achei surpreendente, porque é uma estátua funcional, aquilo não é só provavelmente um objeto, aquilo tem uma função, né? Tem uma parte que escorre, né? Tem um lado que é funcional e que dá uma outra dimensão àquela imagem. Para quem não sabe, é uma vulva, né? Que tem, deita um líquido do meio. E queria só saber qual é que tem sido o processo para ir por aí, para explorar essa questão.
Ok, então, sabes que eu sempre tive estas ideias de uma forma espontânea, destas peças. E depois, quando comecei a ler sobre, lá está tudo ligado, a simbologia, o que é que simbolizava o corpo feminino, as várias partes do corpo feminino, até as partes mitológicas das várias culturas da figura feminina, da vulva, os vários nomes que podemos atribuir à mesma coisa em diferentes culturas, como é que ela é representada, tudo isso me influenciou. E quando eu fiz essa peça, estava imbuída destas leituras que eu tinha feito e destas ideias que eu já tinha. E pronto, e como o feedback também foi muito positivo, pensei, olha, vou continuar. Depois tive que parar, estava muito absorvida por outros projetos, mas agora quero retomar.
Mas depois fizeste outra escultura também.
Fiz muitas.
Já fiz muitas?
Eu tenho a minha casa cheia de vulvas.
Ah, está bem, mas
eu ainda não tinha mais vulvas aqui na rua.
Então, e o que é que se pode esperar de ti agora no futuro? Tens mais alguma coisa planeada?
Agora estou a trabalhar numa peça de teatro. Estou muito empolgada com este trabalho que estou a fazer. Estou muito inspirada. Estou também a trabalhar num texto que foi fruto de uma residência literária que fiz este ano. Fui convidada para ir para Fátima. Tinha uma ideia que eu acho que é que toda a gente tem daquela componente religiosa e eu aceitei o convite justamente porque era mostrar outro lado, outra perspectiva. E então estou a trabalhar numa obra sobre essa experiência, porque é que foi estar uma semana naquele sítio que eu pensava que era só basicamente o santuário e não é, Fátima é muito mais do que isso. E tenho estado também a trabalhar noutras ideias que ainda estão assim embrionárias, mas que eu espero ter energia para que elas cresçam e nasçam em breve.
Vais ter. Se já ajuda disso. Então, olha, Joana, muito obrigado por esta conversa, foi incrível, foi mesmo muito interessante. Convido todas as pessoas a seguirem o teu trabalho e a verem se conseguem comprar o teu livro. E pronto, e mais uma vez, obrigado. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de a gente se despedir.
Sim, quero dizer obrigada, quero dar-te os parabéns pelo teu trabalho nesta área da sexualidade. Acho que é um trabalho muito importante. E dizer para continuares, que acho que é muito importante falarmos sobre isto e percebermos que tudo está ligado, não é? Que umas áreas contribuem com outras e que todos podemos crescer com estas diferentes perspectivas e abordagens.
Pois, por isso é que para mim faz muito sentido falar sobre erotismo mais do que sexualidade, porque tem mesmo a ver com outras questões, que não tem só a ver com a parte sexual e genital, é mesmo a ver com consciência, psicologia, simbologia, há muito para criatividade, exato, há muito para explorar.
É isso.
Portanto, mais uma vez, obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui. Para a semana teremos outros convidados e não se esqueçam que só é sensual se for consensual. Até à próxima. Tchau, tchau.